Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar os colegas nobres vereadores. Cumprimentar também os funcionários da casa, nosso diretor-geral, o jurídico, também a vereadora suplente, Leonice. Cumprimentar os assistentes. Cumprimentar também nosso secretário Daniel, a servidora Simone, Estúdio A pela transmissão, nosso assessor de comunicação e todos que nos acompanham pela internet. Com a presença de 11 vereadores, damos início à terceira sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura. Convido o secretário para ler a ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente aqui e o pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais. Sessão ordinária, ata número 02/2019. Ata da segunda sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas no dia 11 de fevereiro de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente foi entoado o hino municipal em respeito à Semana do Município. Dando sequência, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, Érico Gil, a ler a ata da primeira sessão ordinária do dia 4 de janeiro de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou ofício do Executivo, número 09/2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde referentes aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, número 10/2019, encaminhando a Lei 3.207, projeto de lei do Legislativo número 02/2019, que autoriza o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, a afiliar a Câmara Municipal do Estado a contribuir anualmente com a UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina, com sede na capital do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Convite da IPAGRE. Convite para o baile do município. Pedido de providências. Número 001/2019. Proposto pelo vereador Gelson. Após se passou a votação dos seguintes projetos de leis. Número 03/2019, que abre crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e da outras providências. E 02/2019, do Legislativo, que autoriza o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina, a filiar a Câmara Municipal e esta a contribuir anualmente com a UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina, com sede na capital do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Ainda o presidente da Casa colocou à disposição uma autorização para que os vereadores que assim quisessem autorizar de forma expressa o respectivo desconto no seu subsídio à proporção de 7,55 pelo prazo de 23 meses. Durante a sessão, nenhum vereador assinou a autorização. Inscritos na palavra livre, Gelson, Alexandre e Afonso Neus, que falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a terceira sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2019. Presidente Afonso Neus, primeiro secretário Érico Gil.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata, alguma alteração? em votação a ata da reunião anterior. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem estiver contrário, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Ofício número 11/2019, Itapiranga, 15 de fevereiro de 2019. Assunto, encaminhamento de lei aprovada. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via de lei número 3.209, aprovada pelos vereadores dessa casa e sancionada pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 12/2019, Itapiranga, 15 de fevereiro de 2019. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 05, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Projeto de lei número 06, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício circular número 01/2019. Presidentes e vereadores, prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, tenho presente a finalidade precípua de encaminhar modelos de moção de apelo em favor dos produtores de leite da região. Solicitamos o apoio de vossas senhorias no intuito de aprovarem moção neste mesmo sentido e posterior encaminhamento às mesmas aos responsáveis. Sendo que apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estimativa e distinta consideração. Atenciosamente, João Laerte dos Santos, presidente da Comissão de Produtores de Leite, vereador também. Requerimento. A deputada que este subscreve com o amparo do artigo 201, do inciso 3, do regimento interno, requer seja encaminhada ao prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga a seguinte mensagem. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a preposição da deputada Marlene Fengler, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do 65º aniversário de emancipação político-administrativa. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das sessões, deputada Marlene Fengler. Requerimento. O deputado que se subscreve com o amparo do artigo 200, inciso 3, do regimento interno, requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo preposição do deputado Moacir Sopelsa, parabeniza Vossa Excelência e a comunidade desse município pelo aniversário de emancipação política-administrativa. E na terceira, ainda, os inestimáveis serviços prestados em prol dessa sociedade. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das sessões, deputado Moacir Sopelsa. Requerimento. O deputado que se subscreve com amparo do regimento interno requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Laércio Schuster, cumprimenta a Vossa Excelência e a população desse município pelo aniversário de emancipação política-administrativa, pelos votos de contínuo progresso e pleno desenvolvimento. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das sessões, deputado Laércio Schuster. Pedido de providência, número 002, 2019. O vereador que este subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado o ofício do Poder Executivo Municipal e que este encaminhe ao setor competente para que seja instalado um abrigo de ônibus no prolongamento da Rua do Comércio, bairro Santa Teresa Baixo, nas proximidades da residência do senhor Arlindo Matista. Justificativa. Justifica-se respectivo pedido, uma vez que as crianças residentes nas proximidades do local acima informado não possuem nenhum lugar seguro e protegido das intempéries climáticas. Itaperanga, Santa Catarina, 18 de fevereiro. Gelson Petri, vereador proponente. Ofício 001/2019. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, indicação de líder de bancada. Os partidos PSB, PSD, PP e PT vêm por meio deste indicar o vereador Jair Imes como líder da bancada de oposição a partir da presente data. Itaperanga, Santa Catarina, 11 de fevereiro de 2019. Helmut Reuer, presidente PSB. Marino Ramos, presidente PSD. Luizandro Lermer, presidente PP. Jacinta Nilan, presidente PT. Projeto de lei número 05, de 15 de fevereiro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e da outras providências. Também projeto de lei número 06, de 15 de fevereiro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e da outras providências. Inscritos na palavra livre, dia de hoje, Afonso Utzig, Jair, Gelson, Daniela Vogel, Fábio Hahn, Alexandre, Afonso, Nils.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente. Antes de nós prosseguirmos, gostaria de passar alguns informes. Nós temos inscrito na palavra livre, então, são 6 vereadores. Cada vereador tem direito até 10 minutos na palavra livre. E para nós adotarmos um critério e, às vezes, também não constranger nenhum vereador em relação à chamada do tempo, nós adotamos um lembretezinho, então, que no momento que faltar um minuto, vamos estar avisando para que possa, então, respeitar o tempo e usar de acordo com o nosso regimento também nesse sentido aí. Outra situação que gostaria de colocar é quanto ao uso do telefone celular durante a sessão, no momento que um vereador precisar usar o celular para alguma eventualidade, eu estarei suspendendo a sessão para poder fazer com que o vereador possa, então, resolver seus problemas antes e depois nós continuarmos, então, nesse sentido aí, se for o caso. Ok? Também fazendo uns informes em relação ao projeto número 1 do Legislativo, nós temos até o dia 26, caso o prefeito não sancione ele, o presidente da Câmara irá sancionar o projeto de lei número 1. Lembrando que, se por acaso não fosse sido votado na primeira sessão, os servidores correriam o risco de não receber o aumento na data base, conforme o previsto, sempre para o mês de fevereiro de cada ano. Dando continuidade, então, à nossa sessão, nós temos o projeto número 2 com o parecer das 3 comissões a ser discutido e votado na data de hoje. Convido o secretário para fazer a leitura, então, do projeto de número 2.
Projeto de lei número 02, de 21 de janeiro de 2019, ratifica a alteração ao contrato de consórcio oriundo do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal de desenvolvimento regional, CONDER, e da outras providências.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto. Em discussão, projeto de número 2.
Senhor presidente, posso defender o projeto?
Pode defender, com a palavra líder do governo, desculpa.
Obrigada. Então, temos o projeto de lei número 02, de 21 de janeiro de 2019, em discussão, e ele altera, então, o contrato com o consórcio, o CONDER, que é o, ele alterou devido ao reajuste que teve do GPM, e também terá um acréscimo de 0,02 por habitante de cada município. Então, nem todos os municípios, cada um vai ter um valor diferente. E também, a partir de 2020, vai acontecer, então, foi acrescido na lei também, que vai acontecer anualmente esse reajuste conforme a alteração do índice do IGPM. Então, a gente solicita aqui para os vereadores aprovarem esse projeto, então, para estar fazendo esse repasse anual, que vai totalizar um valor de R$10.457,04, que vai ser repassado no ano de 2019 para o CONDER. Lembrando que o consórcio CONDER, o município já está utilizando ele, fazendo compra de pneus, nitrogênio, serviços mecânicos, peças, concreto usinado e também materiais de iluminação pública. E a gente espera, então, que no final desse ano realmente saia a usina de asfalto, mas para isso é preciso fazer esse repasse. Então, solicito aos demais vereadores fazer a aprovação desse projeto. Obrigada, presidente.
Agradeço a participação da líder do governo, vereadora Daniela. Em discussão, o projeto. Em votação, projeto de lei número 2. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado projeto de número 2. Bem, em relação aos projetos, é o que tínhamos para o momento. Então, passamos de imediato à palavra livre. Primeiro inscrito, vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, eu pediria para me retirar devido a outro compromisso.
Concedido, vereador Vanderlei.
Obrigado, presidente. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assistentes, cumprimento a suplente Lenice. Eu queria fazer um registro hoje, parabenizar a comunidade de Santo Antônio pela excelente festa, grande público e o excelente atendimento no serviço de servir as pessoas durante o almoço. A comissão que coordenou este evento passou de mais de 1.400 almoços, portanto, um evento muito grande, bem organizado. Por isso quero fazer esse registro, parabenizar a comunidade por isto. E convidar para próximo domingo, é a vez de Santa Isabel, comemorar a sua festa tradicional. As comunidades se organizam e cada comunidade tem a sua data já reservada no início do ano, já se tornando até tradicional os domingos por ano, por comunidade. Convidar para a festa domingo próximo lá em Santa Isabel. Também eu queria fazer um registro aqui para o setor de transportes. Quando as coisas funcionam, a gente precisa realmente fazer os registros também. Ultimamente a gente está circulando bastante nas comunidades e estradas do nosso município. Fazer o registro ao secretário Paulo, com sua equipe, pelo excelente trabalho que está tendo na manutenção da malha viária dentro do nosso município. Entendemos perfeitamente que pode estar aí quem quiser, pode vir prefeito quem quiser, nunca vai ser 100%. Mas se nós olharmos o grande percentual, os mais de 2 mil quilômetros de estrada que o nosso município tem, nós estamos vendo que a grande maioria das estradas estão em boas condições. E sabemos sim que sempre vai ter uma outra que precisa de reparos. Então, como nós estamos aqui para cobrar e pedir, nós precisamos também fazer os registros até de elogio, parabenizando pelo serviço que eles estão prestando. Muito obrigado, senhor presidente. Era isto para a noite. Obrigado.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utzes. Com a palavra, vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, o público que nos assiste no dia de hoje. Tenho acompanhado algumas notícias a nível nacional nos últimos dias que me entristece bastante. Pois quando nós tivemos a eleição para governo federal, aqui nessa Câmara aqui só tinha um voto que era do Partido dos Trabalhadores. Os demais todos apoiaram, então, o presidente que aí está, Jair Bolsonaro. E para a grata surpresa de todos vocês aqui, eu vou colocar alguns itens. Vou nomear 5. Em 50 e poucos dias, como que se deslancha um governo. Tirou fim do subsídio para a energia elétrica para os agricultores. Um baita avanço para o Brasil. Pois quem mais precisa, quem mais é penalizado sempre é o pequeno. Mais uma atrapalhada desse governo que está aí, o salário mínimo, a fixação do salário mínimo. E ainda para contemplar os agricultores, agora havia retirado também a taxa de importação do leite, favorecendo a importação do leite da União Europeia, para quebrar cada vez mais o agricultor aqui do Brasil. Esse é o governo que a maioria optou e escolheu. O fim da importação de frangos pelos países árabes, que está afetando diretamente os agricultores do nosso município, por questões políticas de apoiar país árabe A ou B. Deveria ser neutro, mas preferiu apoiar o país do Israel. A reforma da Previdência, que aí está e que agora, nessa semana, até quarta-feira, irá para a Câmara dos Deputados, colocando as mulheres agricultoras e os homens num patamar praticamente igual, 65, 62 anos. Ninguém merece ter um governo desse tipo no Brasil, gente. Mas a maioria do povo optou e nós vamos ter que ficar aí 4 anos. Aguentar 4 anos um estrago que vai levar anos para ser feito e buscar de volta a autoestima do povo brasileiro. Mas aqui, senhor presidente, eu venho observando aqui, eu já passei como presidente por essa casa, e eu vejo uma questão de ex-presidentes aqui tendo um respingo. Quando a gente passa por essa cadeira, a gente tem uma noção do que é ser presidente e o responsável. Mas quando a gente sai dali, muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender que a gente não é mais presidente. Mas eu gostaria aqui de pedir aos nobres colegas que não partissem para o lado mais pessoal, porque está ficando meio chato aqui na Câmara quando começam a questionar algumas situações com o presidente. E está o presidente mais do que certo aí de ter colocado aquele projeto que dava o reajuste aos funcionários, porque o prefeito não sancionou. Então, terá que o presidente da Câmara daqui a uns dias sancionar. Alguns presidentes aqui passaram e cada um deles queria entregar o cheque maior para o prefeito lá. Talvez para o prefeito contratar mais alguns funcionários que faltem em alguns setores. Mas a nossa Câmara aqui, ó, está à mercê, está chovendo dentro. Ninguém se preocupou em manter o patrimônio público. Simplesmente pegou-se para entregar o cheque maior. Isso é uma vergonha para nós, como vereadores, não ter consciência do que proteger o patrimônio público significa fazer a reforma que é necessária, gente. E mais do que na hora, está na hora de fazer, pois está chovendo dentro da nossa Câmara. Mas eu fico aqui também me perguntando, senhor presidente, quando nós, vereadores, conseguimos alguns recursos que são sofridos com alguns deputados, e a gente vê o tamanho do descaso que aconteceu com os 500 mil reais que foi perdido para fazer o UBS da fronteira. É uma vergonha para o município de Itapiranga ter gente, quando eu falo aqui da nossa equipe de engenharia, não vou falar dos efetivos. Eu vou falar daquelas pessoas que são os responsáveis da equipe, que são as pessoas que são as competentes que vieram de fora, porque os efetivos não são competentes o suficiente para se manter no cargo de diretor, para manter uma equipe de engenharia. De tanta eficiência que tiveram, que perderam todos os prazos. O dinheiro, caro vereador Afonso, estava na conta desde o dia 20 de fevereiro de 2017. Talvez o prefeito tenha cobrado o secretário para fazer o projeto. Pelo que eu fiquei sabendo, disse que o prefeito até cobrava. Mas e cadê, gente, a responsabilidade da equipe, a responsabilidade do próprio secretário? E eu trouxe, eu fiz questão de ir no Ministério, essa semana eu estive em Brasília, eu e o Pedro Xay, deputado federal, e o Luiz Felipe, nós fomos no Ministério lá falar com o secretário, porque o ministro não nos atendeu. E aqui, ele me deu a folha aqui, que aonde que fala do cancelamento do recurso. E eu vou ler só a parte do cancelamento aqui, porque eu acho que interessa até a população do município de Itapiranga. Dando continuidade ao processo de monitoramento e acompanhamento das obras pelos programas de requalificação das unidades básicas de saúde, academia de saúde e departamento de atenção básica, no uso de suas atribuições, desabilita propostas, porque eram duas, levando em consideração as notificações realizadas e as respostas por parte do município de Itapiranga, bem como o não cumprimento dos prazos das inserção de ordem de serviço e início do serviço do sistema. Desta forma, o atendimento à portaria de consolidação número 6/2017, artigo 1113, a situação, a não resposta e notificação à proposta, desabilitando por meio de portaria específica. Devido à área técnica responsável, notifique-se a área técnica responsável pela política de programas e informe-se a esta Secretaria Executiva para a adoção dos procedimentos cabíveis. Significa que perdemos os 500 mil reais por falta de competência, por falta de alimentar um sistema, gente. E aí, quando eu critico aqui, e alguns vereadores ainda tentam, porque não há argumento, defender algumas pessoas em alguns determinados setores, a resposta está aqui. Simples, é só olhar o tamanho da competência de algumas pessoas que foram colocadas dentro da prefeitura do município de Itapiranga. Até ficou chato, porque o prefeito até tinha colocado no Facebook, até colocou uma placa lá no UBS, lá, dando início às obras, dando a ordem de serviço, e está lá a placa. Fica vergonhoso. Fica vergonhoso para o município de Itapiranga perder 500 mil reais conseguido com tanto sacrifício e tanto suor. Porque outros municípios poderiam ocupar, se a gente soubesse que não teria vindo em boa hora. Mas a gente fez a parte da gente, e a responsabilidade é do município e do gestor que estão aí atualmente. Vergonhoso para o município de Itapiranga. Mas faz parte, o povo escolheu assim, e está colhendo o que escolheu. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Jair. Com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, suplente vereadora Lenice Bassani, nossa vereadora Mirim, Alessandra Nais, lá de Sede Capela, hoje está aí assistindo a sessão. E aproveitando, então, o gancho da sessão Mirim, dos vereadores Mirins, temos previstos aí para março, início dos trabalhos da Câmara Mirim. E aí, a Alessandra vem hoje já assistir, que é um pré-requisito para os vereadores Mirim assistirem duas sessões antes de iniciarem seus trabalhos. E aí a gente acompanha aí os trabalhos e a gente espera que em março, peço para o presidente aí quais serão os próximos passos para a gente tomar posição, porque a gente iria passar informações para as escolas também, que já vieram me solicitar essa semana como é que seria dado sequência. Então, só para lembrar, os demais vereadores mirins, parabéns, Alessandro, por ter vindo hoje assistir a sessão. Para os demais também virem assistir as sessões durante o mês de fevereiro ainda. Também temos aí, ano passado estávamos fazendo a revisão do regimento interno, foi criada uma comissão, e acho que a gente, lembrei agora, né, então acho que é importante a gente retomar esses trabalhos para dar continuidade a essa revisão, para que a gente possa ainda nessa legislatura fazer essa alteração que é muito importante e necessária. Também tivemos na semana passada aí o baile e comemoração dos 65 anos do município, com a entrega dos troféus para as equipes participando do JAIT, aqui parabenizar. Vimos bastante jovens indo receber as premiações, né? Os vereadores estavam lá ajudando a fazer a entrega dos troféus. Então, muito gratificante ver o número de munícipes que participam desse evento. Também tivemos a escolha da nova corte da Oktoberfest. Então, parabenizar as três meninas aí que ficaram as nossas novas soberanas da 41ª Oktoberfest. E também parabenizar a comunidade de Santo Antônio também pela bela festa no dia de ontem, aí, com mais de 1.500 almoços. E mesmo assim, com muitas pessoas, a comunidade conseguiu atender muito bem a todos. Seria isso, presidente. Uma ótima semana a todos. Obrigada.
Agradeço a participação da vereadora Daniela. Seguindo agora, então, com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, e cumprimentar os nobres colegas, bem como os servidores dessa casa, público que nos acompanha através do canal Estúdio A, bem como também nosso suplente, a vereadora Leonice, e a nossa vereadora Mirim, Alessandra, que vem lá da comunidade, da escola de Série Capela, da comunidade da linha Chapéu, que representa uma região importante. Eu gostaria de usar esse espaço aqui justamente para tocar nesse assunto. Quando nós falamos da região da Beira Rio, a preocupação da manutenção dessa estrada. Então, nós estamos completando 60 dias sem manutenção. É um período bastante complicado, porque nós temos chuvas e, principalmente, está escoando a produção de milho, a colheita que está praticamente finalizada, mas é um período que se transita bastante nessa estrada. Então, dizer assim que já buscamos contatos junto com o prefeito ainda, Exercício Fernando, onde, numa audiência com a vice-governadora em São Miguel do Oeste, ele já oficiou o Estado em relação à possibilidade e o interesse do município firmar um convênio, e de preferência com recurso, dessa vez, para que pudesse ser feita essa manutenção. Acredito que quem transita lá, quem mora lá, sabe da importância dessa estrada e que nós precisamos abrir os olhos para isso, devido principalmente à produção que lá existe. Ao mesmo tempo, lamentar aqui acontecimentos que vêm acontecendo ao longo do período, em pleno 60 dias de governo Moisés, ao mesmo tempo o governo Bolsonaro, uma tentativa expressa da imprensa de denigrir o trabalho que está aí começando. Eu acredito, vereador Jair, que nós precisamos deixar os homens trabalhar, mostrar também a oportunidade que eles tiveram. A democracia é justamente para isso, e a avaliação é sempre após 4 anos, para que a gente possa fazer uma análise do que foi bom e do que não foi. Tenho visto o governo Moisés implantando ações importantes que com certeza vão dar resultado no Estado. E quando eu lamento aqui, vejo lideranças de outros partidos que estiveram 8, 16 anos, falo do meu PMDB, falo do PSD, que estiveram aí, estão boicotando, estão tentando interagir e principalmente coibir ações para que quanto pior for, melhor será na política. Mas a população que aí escolheu não merece isso. E o resultado que tivemos a nível de eleição nos prova isso também, que é preciso ter um outro olhar para a política, e a política está mudando. O velho sistema passou, apenas criticar por criticar não é importante. Nós precisamos é se somar. E vejo com bons olhos aí quando o vereador Alexandre coloca da bancada do Oeste, nossos deputados se unindo para brigar pelo nosso Estado, pelo nosso Oeste catarinense aqui, que ficou por muito tempo esquecido. Então há uma grande esperança sendo levantada aí, e eu acredito aí que nós precisamos deixar o homem trabalhar. Ao mesmo tempo, falando do telhadinho, nós temos um projetinho que está aí desde 2014, né? Quem sabe o presidente pode usar esse que já está aí, né? Ao mesmo tempo, tratar aqui que no período que o vereador Afonso foi presidente, nós chamamos o Corpo de Bombeiros até essa casa, fizeram o levantamento, apontaram os erros, inclusive tem os arquivos de fotos aí do que realmente está acontecendo nesse telhado. E é importante buscar ver se não é somente aquilo que foi levantado da última vez pelo Corpo de Bombeiros. E quando eu falo de Corpo de Bombeiros aqui, eu quero agradecer tanto aos nobres vereadores aqui, como a antiga mesa da casa, o vice-presidente, a vereadora Daniela, o vereador Aloysio e a Anne, pela forma que nós trabalhamos aqui e devolvemos R$294 mil ao Executivo. Lembrar que desse recurso será encaminhado, parte desse recurso será encaminhado para aquisição de equipamentos ao Corpo de Bombeiros. Então, significa que esse dinheiro não foi apenas jogado lá dentro do caixa da Prefeitura e não tem destino. Está assumido o compromisso, já está praticamente em processo de licitação, equipamentos para o Corpo de Bombeiros, de recursos devolvidos aqui dessa casa. Portanto, a gente fica com uma consciência tranquila em relação a isso e realmente sentar nessa cadeira aí é uma cadeira de responsabilidade. Desejei bom trabalho para o vereador Afonso Nilger desde o princípio e eu acredito aí que com essa nova mesa diretora vão poder fazer. E a faca e o queijo está na mão da nova mesa, com certeza, e poderão fazer de acordo com o seu entendimento. E acredito aí que devo fazer com muita responsabilidade. Nenhuma objeção e nenhuma forma de crítica ao que está sendo encaminhado. Aliás, parabenizá-lo por algumas ações que estão sendo implantadas, a começar pela autorização de viagens, uma solicitação de 20 dias. Nós havíamos implantado 7 dias, parecia bastante. Eu acho que 20 dias é oportuno para que se faça uma programação e se possa comprar as passagens e tratar os recursos públicos com mais seriedade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima semana.
Agradeço a sua participação do vereador Fábio. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, nossos servidores, a todos os assistentes, já mencionado aqui pelos colegas, a quem nos assiste. Senhor presidente, gostaria primeiramente aqui de fazer um pedido, ou se entender como uma cobrança ao Executivo Municipal, para que agilize algumas demandas do setor produtivo, em especial, que venham contemplar as empresas aqui do nosso município. Quando nós saímos da Prefeitura, como diretor de Indústria e Comércio, eu convidei a atual secretária Carlise para passar algumas das questões que a gente tinha para que pudesse dar sequência. E toda a documentação, todos os arquivos a gente deixou como forma de que pudesse dar sequência aos trabalhos que vinham sendo feitos. E nada mais é do que a obrigação do servidor, eram patrimônios da Prefeitura, então a gente deixar isso. E entre algumas coisas, a gente sugeriu que fosse feito algumas alterações, algumas adequações na Lei 1713, que vem lá de 1997, que eu entendia que ela precisaria sofrer algumas alterações para melhorar, para ampliar a sua atuação quanto aos empresários. Então, além das sugestões que eu deixei, outras propostas tem pela atual equipe e que já está na mão do Executivo, então eu faço esse pedido aqui ao prefeito, que agilize, que mande para essa casa aqui essa lei, porque nós temos empresários que estão deixando de receber algum incentivo, não é vantagem, é incentivo, porque a lei, de certa forma, não permite, e às vezes são incentivos pequenos, e o orçamento tem, porém, se não tiver legalidade, não há como o setor fazer. Então, peço esse empenho para que venha o quanto antes essa lei aqui para essa casa, para nós aprovar e poder beneficiar as empresas do nosso município. Também nessa linha de benefício, de incentivo às empresas, nós tivemos reunidos com o Executivo no ano passado, se não me falha a memória, entre o mês de março e abril, quando foi feita uma demanda pelo Núcleo de Alimentos da CEMIT, que era fazer uma avaliação sobre a situação dos ambulantes no nosso município. E lá ficou acordado que seria feito adequações, alterações no Código Tributário, no que diz respeito à cobrança de taxa dos ambulantes, e isso não aconteceu até o momento. Então, já faz quase um ano e não houve nenhuma manifestação por parte do Executivo. É outra cobrança que a gente faz, que se, pelo menos, dê um retorno para a associação, para os empresários, quanto às taxas sobre os ambulantes que diariamente estão no nosso município. Evidentemente que a grande maioria recolhe uma taxa, mas todos nós aqui sabemos que, no fundo, quem acaba perdendo com isso é o empresário, que investe aqui, que paga os seus impostos aqui, que gera empregos aqui no nosso município. Falando também do setor desenvolvimento econômico, estando essa semana na secretaria, em conversa com a secretária e com os servidores, também para saber do que era, de quais seriam as pretensões quanto aos 600 mil que nós, através de emenda aqui, conseguimos destinar a mais para esse setor. E o encaminhamento que se tem aí, de que se investir na infraestrutura da área industrial, e falando em infraestrutura, na época a gente já havia feito uma solicitação para regularizar e dar as escrituras para os proprietários, foi tentado como forma de desmembramento, não houve aceitação, e então agora está sendo feito como forma de loteamento por exigência do Ministério Público. E o trabalho aí do projeto já vem desde maio do ano passado, e são algumas coisas burocráticas que nos entristece, que demora tanto tempo, daqui a pouco está completando um ano, e ainda não teve a conclusão desse trabalho. Enquanto isso, os empresários não têm a matrícula do seu imóvel, e diante disso também deixam de ter alguns benefícios. Então é uma situação que a gente aguarda que tenha um desfecho positivo também. Além disso, também, a intenção aí do município ter aportar um recurso para investir na cooperativa de garantidora de crédito, o que facilitaria o acesso ao crédito das empresas, o que facilitaria também aderirem créditos para investimentos a um juro mais barato. Então, eu imagino que possa acontecer esses investimentos, esses benefícios para os empresários com esse recurso a mais que foi garantido aqui. Reforço aqui também o meu pedido ao Executivo para que repense a questão da composição e da atuação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, que até o momento não teve nenhuma reunião. A gente sabe da grande demanda que não somente o atual prefeito, mas todos os prefeitos têm. Creio que não seria razoável o próprio prefeito ser o presidente do Conselho Municipal. Então seria uma forma até de tirar um pouco o peso das costas do prefeito, se fosse uma outra pessoa, o presidente do Conselho, que fizessem reuniões, que trouxessem as demandas para o Executivo poder tomar suas decisões. Então, mais uma vez, eu peço que o Executivo repense sobre essa questão quanto ao Conselho, que é algo muito importante para o nosso município. Dizer também aqui que a gente fez no ano passado ainda alguns pedidos e algumas cobranças aqui quanto a melhorias na avenida, na área de lazer Bar do Macaco, também no marco do Peperi. Reconhecer aqui as melhorias que foram feitas, bastante frequentado pelo nosso público. Quanto à avenida, evidentemente que grandes investimentos não foram e nem deveriam ser feitos pela questão aí da previsão aí da obra. Porém, aí na área de lazer Bar do Macaco são visíveis aí, com algumas melhoras, a frequência do público que lá está. Também aqui fazer uma cobrança executiva quanto às demandas dos bairros. Ultimamente tem intensificado a cobrança, a procura dos moradores dos bairros, quanto às demandas e o não atendimento e a dificuldade de poder marcar uma audiência com o prefeito para poder tratar desses assuntos. Então, mais uma vez, a gente pede isso. Da mesma forma que também a gente cobra aqui, algo que o prefeito assumiu aqui nessa casa, que seria dar sequência aos estudos no plano diretor, principalmente para discutir e tomar algumas medidas no que diz respeito à altura dos prédios do nosso município. Nós temos empresários aqui que aguardaram por um tempo, por não ver nenhuma perspectiva de alterar isso, já encaminharam os seus projetos, que por um bom período também já está em análise, eles estão aguardando. São investimentos aí que passam de 6 milhões de reais por alto aqui, um único investimento que aguarda por mais dois meses por uma liberação aí para poder então iniciar as obras. Então são cobranças que a gente faz aqui para o bem do nosso município e diante de compromissos assumidos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Alexandre Siqueira. Agora, então, a inscrição do vereador Afonso Nils. Repasso a palavra, então, a presidência para o nosso vice-presidente.
Assuma a presidência.
Obrigado, vereador Alexandre. Eu gostaria de colocar algumas palavras em relação ao que foi comentado aqui também. e da responsabilidade que é presidir essa casa. Tenho observado os presidentes que por aqui passaram também. Tenho certeza que cada um busca fazer sempre o melhor pela casa. Agradeço as palavras do vereador Fábio em relação à questão das economias. Acredito que cada presidente tem sua forma de trabalhar e seu jeito de fazer as coisas, os trabalhos acontecerem. Em breve estaremos divulgando, possivelmente na próxima semana, uma matéria também em relação à Câmara de Vereadores. Da seguinte forma, em relação à mesa diretora, o trabalho desenvolvido, as ações a serem desenvolvidas, a importância da formação, que acho que é importante nós estarmos preparados realmente para enfrentar os desafios que nós temos durante o ano de 2019. E a responsabilidade é grande, qualquer falha recai sobre o presidente. Então, a responsabilidade é enorme, imensa nesse sentido. Desde o começo, ou desde quando fomos eleitos, praticamente ainda não posso contar nos dedos quando é que eu não estive aqui na Câmara, mas é o acompanhamento que a gente precisa realmente também dar nesse sentido aí. Tivemos uns desafios logo desde o começo, que é em relação à troca de sistema. Nós temos o sistema beta aqui ainda e o contrato vence no final do mês. E temos o sistema IPM que a Prefeitura implantou e a dificuldade que tem em relação aos sistemas contábeis e orçamentários, pois os sistemas não se conversam. Então temos a obrigação e de facilitar a situação para os contadores, tanto o nosso quanto o da Prefeitura. Então estamos implantando aqui também o sistema IPM. Conforme a legislação, ele poderia ter sido licitado em forma de multi-entidades, mas, de repente, até porque o conhecimento não tinha naquele momento, conforme uma lei nova, que é do final do ano de 2016, onde diz que o executivo é responsável por manter e gerenciar os sistemas de orçamento e de contabilidade também para os demais entes, assim como autarquias, Câmara de Vereadores e assim por diante. Mas estamos fazendo isso daí, então, com uma dispensa de licitação, por ficar dentro dos valores que ficam de acordo, e isso também mantém uma economia para a Câmara. Com isso, nós não vamos pagar os custos de implantação do sistema, que são altos, mas somente as mensalidades até o final de 2019 aqui, e sim, vamos fazer então a licitação no mês de novembro para o próximo presidente já deixar tudo encaminhado também nesse sentido em relação ao sistema. Outra situação que a gente também levantou, isso logo de começo, a questão das necessidades, e já algumas mudanças já estão acontecendo, desde as mais simples, como, por exemplo, a limpeza da caixa d'água, que tinha até uns 5 centímetros de barro dentro, que também é importante manter essa parte aí, questão da higiene nesse sentido aí. Tenho visto que os microfones agora, nenhum deles falhou, acho que está de acordo também, a manutenção que também está sendo feita, através de um cronograma que nós estabelecemos até o final deste ano. A vereadora Daniela colocou em relação ao regimento interno, tem a comissão criada e a vereadora, inclusive, é a presidente, tem toda a liberdade de continuar fazendo esse trabalho ali. E, conforme a resolução feita no ano passado, temos mais 180 dias para concluir esse trabalho, se for o caso, renovado por... Quer dizer, temos 180 dias, se por acaso temos mais 180 dias para poder renovar. Mas a ideia é concluir isso até o final do mês de outubro, conforme também nosso planejamento. Em relação ao que foi levantado as infiltrações aqui no nosso telhado, nós temos como meta deixarmos pronto e resolvido isso daí até o final do mês de abril, assim como as demais demandas que a casa necessita, que a gente possa, então, estar fazendo isso aí, alguma coisa cada mês, e dessa forma, dentro do orçamento que nós temos também, deixar isso aí encaminhado e pronto. Gostaria de lamentar aquilo que o vereador Jair tem colocado em relação à perca dos recursos para a unidade básica de saúde dos R$ 500 mil, que isso sirva de alerta e que nunca mais possa se perder recursos que são certos e oriundos, porque pequenas falhas, ou uma falha enorme, vamos dizer assim, que isso não possa mais acontecer. Porque a gente sabe da importância, e quando vê que os recursos são muito escassos, situações como essas são praticamente, eu diria, inadmissíveis. Não pode acontecer coisas como essas aí. No mais, dizer que a gente participou também da festa lá na comunidade de Santo Antônio. Realmente foi um espetáculo e acho que foi uma das maiores que eu já tenho participado nos últimos anos. Então, está de parabéns toda a comunidade pela organização, pelo belo evento que lá fez. E isso mostra realmente a força da união, do trabalho em equipe. Então, todos eles de parabéns nesse sentido. Seria isso, nobres colegas vereadores.
Devolvo a presidência.
Reassuma a presidência.
Talvez passou por um descuido, nós poderíamos ter discutido aquele pedido de moção de apoio aos produtores de leite, nos manifestar e discutir até assinar essa moção de apoio.
Eu abro a palavra, então, para os colegas vereadores. Acho que é realmente oportuno, passou despercebido, como o vereador Afonso tem colocado, podemos ainda fazê-lo, o plenário tem a plena liberdade de decidir sobre isso daí. Então, convido, quero ouvir os colegas vereadores a respeito.
A título de contribuição, seria importante dar uma verificada, porque me parece que foi acrescentado um valor a mais já no imposto e já não é mais problema essa situação com o produtor de leite referente às importações vindas da União Europeia. Então é importante dar uma verificada primeiro, mas pelo que a gente sabe, o governo já tomou algumas medidas para que realmente esse leite não entrasse mais.
Agradeço ao vereador Fábio, a gente pode ver mais de perto isso daqui, em qualquer situação a gente discute então na próxima sessão. Pelo que tenho visto, realmente o governo Bolsonaro já voltou atrás em relação à tarifa anti-dumping. Então, voltando a cobrar ela novamente dessa forma, então, vamos dizer assim, pelo menos protegendo um pouco a cadeia produtiva nacional, principalmente a cadeia do leite, então, nesse sentido aí. E assim, então, encerro a nossa sessão de hoje e convoco os vereadores, então, para a próxima sessão no dia 25. Muito obrigado e até lá.